Amém. Não é Romanos 2, nem Hebreus 2, é Romanos 3. Romanos 3. Bem, uma coisa que hoje nós vamos analisar esses versículos aqui, e vocês vão entender, eu creio, muita coisa que às vezes a gente passa por cima, e são coisas fundamentais. O que é uma coisa fundamental? É que não pode ser dispensado, né? Uma coisa fundamental, ela não pode ser dispensada. É um fundamento, uma base. Não é isso? Nós não temos o ensino fundamental. O ensino fundamental não pode ser dispensado. Por quê? A partir dele, a partir do ensino fundamental, é que você vai evoluindo. A partir do ensino fundamental é que vai melhorando o ensinamento. Não é isso, João Pedro? O ensino fundamental. Então nós temos coisas que são fundamentos. Na doutrina de Cristo tem coisas que são fundamentais. Ou seja, se você não tomar conhecimento daquilo, você vai ficar voando. Nunca você vai entender o mais importante, que é o fundamento. Então vamos aqui. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 9, ele fala assim. Ele tenta explicar aqui, ou ele explica, o que que o homem representa para Deus. O que o homem significa, o que o homem representa para Deus. O que você representa para Deus? Então vamos ler, por favor. Vai ler. Lê um versículo por versículo.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado.
Então, o que a gente tem que aprender disso aí? Cada um pode falar alguma coisa. O que tem que aprender disso aí, João Pedro? Você sabe alguma coisa disso aí, João Vitor? O que você acha que tem que aprender disso aí, João Vitor? Então significa que o João Vitor, o João Pedro, eles estão voando, né? Em relação ao Evangelho, eles estão voando. Porque você lê um versículo, não saber o que ele significa. Priscila, lê esse versículo aí, você sabe dizer o que ele está falando aí? Romanos 3. Bom, enquanto a Priscila procura lá, você vai explicar para nós. O que é que você está vendo de interessante aí? Aí você, João Pedro, João Vitor, Priscila, presta atenção no que ela vai explicar, que às vezes ela vai explicar.
A única coisa que eu entendi aqui é que todos nós, não, que não... A única coisa que eu entendi aqui, a princípio, né, que todos, que não tem diferença entre nós e o ímpio, não tem diferença, todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram, eu só entendi isso. Não sei se eu... Não consigo mais explicar mais nada em cima disso.
Amém. Você consegue explicar mais alguma coisa em cima disso aí? Amém. Outro poderia explicar mais alguma coisa? Neto?
O que eu achei assim, que chamou a atenção foi o quê? Que ele fala, né? Pois que somos mais excelentes, ou seja, independentemente, né, por mais que era Paulo quem falava, mesmo ele, né, alcançando o que ele alcançou, entendendo o que ele entendeu, ele entendia que nesse corpo, ou seja, né, nessa carne, quando ele fala nessa carne, digo, nesse corpo não habita bem nenhum. Ou seja, enquanto nesse corpo a gente está sujeito a fazermos as coisas desse corpo. Ou seja, esse corpo é ruim, é maligno, é diabólico. Por mais que eu possa ter o interior lavado, regenerado, esse corpo ainda está sujeito a todas essas coisas.
Amém.
Então, mais ou menos nesse ritmo. Nesse ritmo.
Mais uma... Né, o Neto deu mais um reforço. Né? Outra pessoa poderia reforçar mais ainda, Luiz? Então aí, ó, vocês quando lê e quiser entender, porque se você não quiser entender, você vai ficar sempre
voando.
Você vai ficar sempre sem base, sem apoio. O que eu preciso entender em relação a Deus? O que eu preciso? Quando eu vou orar, quando eu vou falar com Deus, quando eu vou acreditar, porque do contrário, como que eu vou acreditar? Eu preciso, para mim, crer, eu preciso entender melhor. Não é? Então aí, ele está dizendo o seguinte, que o homem, o ser humano, é uma coisa que a gente, uma conclusão. Qual a conclusão que eu cheguei? Que o ser humano, todo ser humano, você vai entender nos outros versículos, a partir desse ali, aqui você vai entender os outros. Que todo ser humano, né, qualquer que seja o ser humano, ele é uma pessoa sem Deus. Ele é uma pessoa condenada, ele é uma pessoa largada, jogada, é uma pessoa sem Deus, sem nada. Ela é uma pessoa que você nascer e morrer como um porco, um boi, como um animal. Lá em Eclesiastes, em algum lugar lá no Eclesiastes, fala que o homem, ele é como um animal. É como um animal, João Vitor. E será que nós, se nós aceitarmos, se nós continuarmos sem entender, você vai ser como um animal. O animal, ali o animal, ele tem alguma esperança? O animal, ele fica ali. Se alguém chegar e matar, matou. Você já parou para pensar? Sim, você já parou para pensar que você... Ou seja, o animal, em relação à humanidade, em relação aos anjos, em relação ao céu, o que equivale o homem? Então, tirar a gente de cena não é coisa de nada. É matar, eliminar uma pessoa como se estivesse eliminando um bicho. Nós fomos colocados nessa situação. Nós fomos colocados nessa. Essa é a realidade, essa é a verdade. É um fundamento, é uma base. Nós fomos colocados nessa situação. Daí a dificuldade que você tem para entrar em contato com Deus, entrar em contato com o mundo, com os anjos, entrar em contato com o céu. Eu, como o Luiz estava aqui falando, o homem é como a erva, como o capim. Eu tenho certeza que nenhum de vocês ainda parou para pensar nisso. Já não, né? Não, claro que não. Então nós estamos aqui hoje meditando para você pensar nisso. Exatamente, é para você pensar nisso. Nós não estamos cobrando, nós estamos falando para você pensar nisso. Que você não é exatamente nada. Para você ter algum valor, para você ter alguma utilidade, para você ser, você precisa então nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemo. Você tem que nascer de novo, porque o Luiz, esse Luiz, não serve. Você não serve para o céu, você não serve para o reino de Deus, você não serve. Tem que nascer de novo. Aí, qual foi a obra que Jesus fez? Qual foi o valor do trabalho que Jesus fez? Hã? Mas explica melhor. Qual foi o trabalho, a obra, qual foi a grandeza do que Jesus fez? Do que Jesus fez?
Eu ainda estou tentando entender, mas eu acredito que ele mudou a situação do homem, né? Que é o homem que não valia nada, ele...
Continua não valendo.
Não, ele... Eu falo de Jesus, né? Ele, como um homem, ele mudou. Assim, eu não sei explicar,
mas... Então, mas tem que explicar melhor. Explica melhor, quem vai explicar melhor? Qual foi, como que você vê o valor, a importância da obra que Jesus fez? Ele sabia que o homem... Ele sabia que o homem... Tá vendo? Se botasse, tem um lugar que fala assim, se colocar o homem de um lado e o vento do outro, né? Então qual foi a obra que Jesus fez? Isso é importante demais. Você entender isso. Entender para poder acreditar, né? Ninguém fala nada, não?
Ué, avô, eu não sei, não. Mas eu penso assim. A gente falou tudo isso, né? Eu imagino que a obra que Deus fez, que Jesus fez, foi mudar a natureza do homem.
A obra que Deus, né? Deus. Uhum. Ele, qual a parcela de contribuição que ele deu? Ele, Deus.
Toda, não?
Você concorda que o fato dele, se igualar ao homem, se ele igualou ao homem, o que que ele valia? Se ele igualou ao homem, o que que ele era? Nada. Hã? É. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele, como nós falamos ontem na reunião, que ele, assim como o filho tem a mesma carne do pai, ele teve a mesma carne do filho, ele teve a mesma carne para que hoje você pudesse ser filho de Deus. Ele teve a mesma carne. Então o pai tem que ter a carne do filho. Entendeu? O pai tem que ter a carne do filho. O gato tem que ter a carne do gatinho. O bigode do gatinho. O miau do gatinho, né? O pai. E assim ele. Se nós estamos primeiro demonstrando que nós não valemos. Primeiro nós estamos demonstrando que nós, né, João Pedro? Que nós, se quisermos, ter um valor, nós se quisermos continuar vivendo, se você quiser, ou se você não importar, a morte te espera. Porque a morte é certa, é certinha. A morte, ela não tem como você fugir dela, não. Mas se você espera algo mais, você espera a salvação, o que é a salvação? Tem muita coisa para poder pesquisar aí, né? Você tem que valer. Quando a gente canta, você tem valor, né? Hã? Quero o que você... Como é que é? O que você tem, você é um ser, você é Deus. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Mas o valor que você tem, Deus sabe que você tem esse valor. Mas você, se você não descobrir, se você não investir e entender que você é importante para Deus, para o mundo você não tem valor nenhum. Para o mundo você não tem valor nenhum. Pode falar, filho. Fala. Para o mundo a gente não tem. É um zero à esquerda. É uma coisa assim. Então Deus teve pena, viu a situação nossa e viu que a gente, a morte era nós íamos passar um tempo aqui e morrer e acabar. E é como a erva, e a glória como a flor, e a passar um tempo, acabar, morrer, acabou. Mas aí, você parar e pensar, o que que Jesus queria? Eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês tenham valor, eu vim para que vocês entendam que é possível o homem sair dessa situação. É possível o homem sair dessa situação. Entendeu? É possível ao homem sair dessa situação. Que situação? É o que nós estamos acabando de falar. para a gente é como o vento que passa. Bom, aí esse primeiro versículo. O segundo, versículo 10.
Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer.
Então, ele confirmando o primeiro versículo, ele fala que não tem uma pessoa que se aproveita. Não tem uma pessoa que se aproveita. Não há um. Não há um que se aproveita. Em outro lugar fala: todos pecaram. Todos pecaram. Não há um. Agora, né, Jesus viu isso. Amém? A lei, nós estamos falando aqui sobre a lei de Deus, ela colocou todo mundo nessa situação e ficou, provou que a pessoa não valia nada, provou que a pessoa não... provou que a morte era uma coisa certa. Bom, o terceiro:
não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
Pronto, quem que busca a Deus? Quem que entende? Ninguém. Então, nós estamos reforçando a ideia do que o homem é. Então, quem que entendeu, Luiz? Jesus. Quem que buscou a Deus? Jesus. Quem que foi justo? Jesus. Então, Deus se fez homem para poder combater isso aqui, olha, para combater isso aqui, para fazer o contrário. Concorda? Tudo que o homem não era, tudo que o homem não era, isso aqui, Raquel, já estava debaixo da lei. Tudo que o homem não era, Jesus foi. Quando as pessoas chegaram, ele falou: onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? É, ressuscitar um morto, transformar água em vinho, andar sobre as águas, né? Libertar o cativo, o oprimido. Olha o valor. Como ele começou a mostrar o valor que tinha o homem, ele começou a mostrar exatamente o contrário. Começou a mostrar que era possível descobrir o valor que o homem tinha. Então ele começou a mostrar que esse homem, Deus criou o homem, não foi o homem desse jeito aqui. Deus criou o homem sem isso. Deus não criou o homem inútil. Não é verdade? Aí Jesus então começa a fazer, demonstrar que isso aqui podia mudar. Não havia ninguém que buscasse a Deus. O que que ele fez? Respondeu. Não havia um justo. O que que ele fez? O 12.
Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Aí.
Não há quem faça o bem, não há nenhum só.
Então, essa é a situação de uma pessoa sem Jesus. Essa é a situação de uma pessoa que ainda não encontrou o caminho. Essa é a situação de uma pessoa que ainda não encontrou o caminho, que não descobriu. Porque você só vai descobrir os valores, os verdadeiros valores que você tem, aonde? Está bem? O apóstolo Paulo corria a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Jesus saiu o semeador a semear. A árvore que não produzir bom fruto, fruto será cortada e lançada fora, né? Lançou a semente, depois vem a colher. Então ele falou, explicou que você tem valor, e depois ele vai colher o homem, o Luiz, que tem valor. O Luiz que não tem valor vai ser descartado, vai ficar, entendeu? Ele quer a Nath que tem valor, não a Nath inútil. Amém? Na mão, João Pedro. Aqui nós estamos caminhando aqui, né? Assim, e dá para você ir entendendo assim, meu Deus, o que que eu preciso fazer? Senhor, ensina então o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Porque se eu entendo que eu preciso ser útil, o que que o Senhor quer que eu faça? Amém? O que que eu preciso fazer para que o Senhor ache em mim? Ache em mim alguma coisa, né? Que justifique a minha permanência, que justifique a minha ida para o reino de Deus. Entendeu, Nath? Deus está atrás da Nath que tem, que não é inútil. Como você tem sentido assim? Você concorda que às vezes a gente fica nós não preocupamos em agradar a Deus, né? Preocupamos mais com quer dizer, nós somos inúteis e queremos ser inúteis mesmo, né? Vamos dizer assim. A gente conforma, você conforma, você não se preocupa em, meu Deus, o que está falando aqui agora é abrindo os nossos olhos, falando, meu Deus, se eu continuar do jeito que eu estou, será que no fim eu vou ser separado? Deixa agora a minha vida ser separada para ti, né? Será que eu continuar com a vida que eu estou levando? Eu estou levando essa vida do inútil, do que não vale nada, do que não tem, né? Da palha. Tem um lugar que fala, eu estou falando e abrindo seus olhos, dizendo, tem um lugar que fala, a palha não herdará com o grão. Por quê? O trigo. O sal que perdeu o sabor, que não tem o sabor. Nós somos um sal sem sabor. Aí Deus quer dar a você sabor. Em relação a Deus, em relação a isso, a sua esperança, você concorda que você pode ser útil para Deus? Se você acredita, olha o fundamento. O que que Jesus fez? Olha o fundamento. Será que ele conseguiu agradar a Deus? Ele conseguiu ser útil, né? Ele foi tão útil que Deus colocou ele aonde? No mais alto. Aí deixa eu ficar do lado, né? Deixa eu ficar do seu lado. Aonde você quer ficar no reino de Deus? Será que só assistir a reunião vai resolver? Dá para entender claramente que não vai, né? Né? Você quer fazer uma pergunta agora? Você podia, se eu fosse você, eu perguntava. Perguntava assim, né? O que, que você acha que eu possa fazer? O que, que eu posso fazer? Porque pense numa pessoa inútil, sou eu. Fala assim, fala, né? Inútil. Quer dizer, qual. É, em relação à obra, em relação a Deus, em relação à vontade de Deus, Rebeca, onde é que você está? Não? Pega aí, mano. Pega aí. Você ainda se sente assim, desse jeito, inútil?
Totalmente inútil.
Totalmente. Você é útil ainda? Você é útil lá? Você é útil, né, para sua casa, para sua mãe, né? É. É, mas é.
Não.
Mais ou menos, não. Você é útil. Mas você pode ser útil. Você quer ver, por exemplo? Você tem visão. Se você interessar mais, se você se aproximar, o que, que vai acontecer? As visões vão ser mais evidentes na sua vida. Se você amar uma pessoa, amar, ter misericórdia dos outros, o que, que Deus vai fazer? Ele vê que você está sendo útil, ele aumenta a sua misericórdia, aumenta o seu amor. Se ele vê você evangelizando, ele diz, dai e dá-se-vos-á. Ele vê que você está tendo utilidade. Então, ele diz, a árvore, se ela der um fruto, ele vem, cuida, põe adubo, prepara, põe terra, poda, para ela produzir mais fruto. Amém, irmão? Está dando para entender?
A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios.
Por exemplo, você vê lá os políticos, os nossos dirigentes, né? Os líderes desse mundo, você concorda que são pessoas que têm muita misericórdia, que ama, que dá a vida pelos outros? Não? Então eles são mais ou menos igual a esse daqui. A garganta deles são sepulcro aberto. Não só a deles, da nossa também. Com as línguas, tratam enganosamente. Hoje eles votam de um jeito, amanhã eles votam do outro. Não tem vergonha de mudar de opinião assim. Se vende qualquer coisa. Hoje ele pensa de um jeito, amanhã ele pensa do outro. Por interesse. São vagabundos mesmo, nós. E nós estamos nesse meio. Mas a gente tem visto o esforço, pelo menos, que nós estamos fazendo, né, Neto? O esforço. Neto está fazendo a reunião, Raquel está fazendo a reunião no sábado. Se esforça para poder entender. Deus vê esse esforço e chega a terra no pé. Deus vê você interessado e te dá uma visão, te dá um sonho. Amém? Mas se a gente, Lara, se a gente não fizer nenhum esforço, né? Para mim ser um homem útil a Deus, eu tenho que nascer de novo. E esse o que é nascer de novo? Tem que começar tudo de novo. Amém? Começar de novo. Rebequinha ali? Vamos lá para a Rebeca. Quer que ela seja morta?
É, tá nesse corpo, mas tem a natureza por dentro mudada.
Qual?
É, isso aí. Não, isso aí.
Como é que é, Rebeca?
Não.
Pode falar, hein, mano?
É, tá no corpo, mas ter por dentro a natureza mudada.
Pois é. Está nesse corpo com a natureza mudada. Com a natureza do novo homem. A natureza do velho inútil vai dando lugar à natureza do novo útil. Aquele que tem valor, aquele que tem importância. Por quê? Porque ele ensina, ele prega, ele fala de Deus, ele ajuda. Porque essa obra é uma obra de Deus e nós trabalhamos para Deus, nós ajudamos a Deus. Amém? Você, Luiz, você acha que você tem sido assim, útil ao Evangelho, útil a Deus? O que você tem feito? Você ainda acha pouco?
Hoje eu acho que não.
Hoje, até agora?
Hoje não.
Ah.
Hoje eu acho que não.
Agora, né?
Não estou sendo útil ao Evangelho.
O que que impede você de ser útil a Deus? Você concorda que confirma o que foi dito, né? Que os cuidados do mundo, a fascinação,
uhum,
envolvimento com essa vida, né? Por que que ele falou, deixa pai, mãe e tal, para ser realmente útil? Dificilmente, né? Uma pessoa envolvida demais com o mundo, uma pessoa que é, para ele, para ela, o que interessa é essa vida. Ela não pensa na vida que Deus está prometendo. Eu vim para que vocês tenham vida. Deus prometeu uma vida para o novo homem, aqueles que vão se salvar. Né? Fala. Aí não tem dificuldades, cuidados do mundo, tal, etc. Tal, né? Tanto que se nós não tivermos cuidado, se a gente não tiver. Deus falou que nos últimos dias né? Se você não tiver muito cuidado. Na fama.
É, realmente, é, como está sendo falado, essa é a característica do homem, né? E Deus, ele, né, Jesus Cristo veio para fazer tudo diferente, né? Como foi falado esses dias, né? Lá em Mineiros, uma irmã perguntou por que que Jesus alcançou tão rápido, né? E nós demoramos tanto, né, a alcançar algum valor. Uhum. Alcançar alguma virtude, alcançar algum, alguma característica, né, que venha imprimir valor, que venha mudar a nossa natureza. Justamente porque nós fazemos coisas completamente diferentes de Jesus, né? Jesus, com 12 anos, ele já dominava o evangelho, já discutia com os doutores. Ele não casou. Ele não montou empresa. Ele não se envolveu como nós.
Ele colocou, por exemplo, assim: entre fazer isso e fazer isso,
entre comer, né?
Eu,
chegaram.
Eu prefiro isso.
Senhor, vamos comer ele. Não, uma comida eu tenho. Para ele, buscar a Deus era mais importante que comer. Era mais importante que dormir. Tem hora que eu fico pensando: que hora que ele dormia? Porque o dia inteiro era curando, expulsando demônio, ensinando. E mesmo assim, à noite, o que, que ele ia fazer? Ele poderia descansar, né? Falar assim: não, hoje eu cumpri, né? Hoje eu fiz o suficiente, expulsei 150 endemoniados, curei 20 enfermos, abri os olhos de 15 cegos, vou dormir porque eu estou cansado, amanhã tem mais. Não, ele ia buscar a Deus, ele subia lá para o Monte das Oliveiras, ia meditar, ia orar, ia chorar. Pela situação do povo, ia querer entender mais. E eu creio que é justamente o que hoje eu não faço. Hoje eu trabalho tanto que eu chego em casa,
então,
não consigo
essa
ler.
Reunião, pega essa reunião, enquadra ela aí dentro do que você está falando.
Eu acredito que eu preciso primeiro entender, né, que a vida que eu vivo hoje me coloca numa situação completamente sem valor nenhuma. Que hoje, talvez, se hoje eu morrer, talvez eu não tenha direito a nada.
Pois é, então é fundamental, hoje nós temos a consciência de que, a princípio, eu
não tenho valor nenhum.
Né? A princípio, eu sou como a erva. A princípio, eu sou como o vento. A princípio, eu não tenho valor. E eu quero mudar isso. Se é possível mudar, eu quero mudar, né, João? João Vitor, João Pedro. Se é possível a gente mudar, vamos mudar. Né, Priscila? Porque se nós deixarmos o dia passar, as coisas passando, e a gente não fizer nenhum esforço. Porque isso que nós estamos falando aqui é alcançado
com muitas.
Amém? Amém. Pronto. Tenho dito. O que é que Deus falou conosco? O que você pensa em fazer saindo daqui?
Eu, assim, talvez não tenha uma resposta, né, como talvez uma receita, né? Mas qual que talvez seria o primeiro passo para, como o senhor perguntou, né? Se eu tenho contribuído para o evangelho, né? Se eu tenho tido algum valor, eu respondi que não. Qual que é o primeiro passo para que a minha situação possa ser mudada?
Eu vou dizer para você, por mim, eu vou falar por mim, pelo pelo que eu imagino que eu faço. Porque se eu oro hoje, tem resposta da minha oração. Se eu caio um do lado, caio outro do outro lado, não foram poucos os que começaram comigo e já não. Eu posso responder por mim, o que que eu fiz para poder chegar aqui? É, todos nós, lá fala assim, não há um. Então eu era igual ao João Vitor ali, ó. Igual a Rebeca. Não é não? Nós todos aqui está falando que nós todos éramos. Amém? Aí um dia eu interessei. A primeira vez que eu abri a Bíblia, quando a pessoa falou para mim, compra uma Bíblia e lê. Não foi assim, reunião uma em cima da outra, não. Lá, um dia lá, a pessoa, um caboclo, falou para mim assim, ó, compra uma Bíblia e lê. Você vai precisar, compra uma Bíblia e lê. Eu saí de lá. O que que eu fiz? E o que que eu fiz? E foi quando eu comecei a ler. Eu não imaginava que eu ia fazer o que eu faço. Não imaginava. Não, não, não. Eu comecei assim. Mas eu fui ler. Quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, eu comecei a interessar, achei interessante, eu queria saber aquilo ali, eu queria entender aquilo ali. Eu comecei a ler, comecei a, naturalmente, como uma árvore, ela vai dar o fruto. É isso. O que falta para você, então, é o quê? A Bíblia você já tem. Está com ela no colo. Hein? A Bíblia você já tem. Você já comprou. Ou se não comprou, alguém te deu. A Bíblia você já tem. Não tem, João Vitor? O que mais? Eu comprei a Bíblia lá na rua. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu não larguei a Bíblia lá, simplesmente. Eu quis saber o porquê que essa pessoa mandou comprar essa Bíblia. E a minha Bíblia é uma Bíblia difícil de ser. Não era essa Bíblia assim. Essa aqui, ela tem uma tradução boa. Uma Bíblia católica, Ave Maria. E eu li, comecei a ler lá, comecei a querer entender lá.
Não era nada favorável.
Não, não. Não era nada favorável.
Eu vou falar assim, você
pegou o melhor
material.
É, não. Não foi no Instituto Bíblico, não foi no negócio, não foi ninguém. Tinha ninguém ensinando, ninguém explicando, nem nada disso. Eu peguei ali a Bíblia e comecei a ler. E eu comecei a querer entender. E lá falava que Deus existe, eu queria saber, então existe mesmo? Como? Aonde? Que jeito? Por quê? E o diabo? E os anjos? E a igreja? Cada hora surgia uma coisa interessante. Igreja, e despertou para mim a palavra igreja. Eu nunca imaginava, quando eu li que a igreja reunia lá na casa de fulano, falei, uai, a igreja reúne? Uai, então a igreja não é o que eu conheço? O que é a igreja, então? Aí eu fui estudar, pesquisar sobre igreja. Porque quando eu comprei a Bíblia, não tinha concordância, não tinha. Depois é que eu fui esperneando. Aí tinha um caboclo pregando ali, eu ia lá. Eu queria saber o que ele estava falando. Aí vinha o Adventista, o sétimo dia, eu queria saber. Será, é igual aqui, está escrito assim, tal, etc. Por que que é assim? O que que significa advento do sétimo dia? Né? Por isso que eu falo com vocês. E você sentar aqui, com a Bíblia no colo, como se estivesse, né, fazendo ela dormir. Aí você põe ela aqui no colo. É. E fica escutando. Eu ia embora, eu ia analisar o que, que a pessoa falou. Era o Caio Fábio, era não sei quem e tal. Quando ele falava uma coisa, eu ia analisar o que, que ele falou. Ele falou isso, mas isso não está certo. Eu entendeu? Mas isso não é desse jeito que está aqui. E aí começou. Começando. Eu falo, você não é obrigado. Você não é obrigado a concordar comigo. Por isso que eu faço questão que você pense, Fernando, para ver se desperta em você o interesse, você chega em casa e queira saber. Põe a Bíblia para. Acorda a Bíblia. Acorda aí, minha filha. Vamos fazer alguma coisa na vida. É. Por que que as minhas Bíblias, até hoje, são todas elas marcadas? Até hoje, marcadas. Você concorda, João Vitor, que até hoje não, esse interesse não chegou até você? Chegou? Ou não chegou? Não chegou. Então é isso aí. Não chegou. É uma verdade. Não estou não aqui para poder culpar ele, ou a Priscila, ou a Rebeca. Mas é a verdade. É a verdade. Esse interesse. Talvez não tenha chegado em você, Lara. Chegou? Né? Então, não sei se eu respondi para você.
Mas será que porque a gente sabe que se levou a interessar foram coisas, uma sucessão de coisas. Será que vai ter que acontecer com todo mundo alguma coisa muito grave para a pessoa despertar?
Não precisa. Não precisa, porque o que você precisa é só ouvir, né, aquele que ouvir.
Eu entendi o que ele falou, mas pelo que o senhor conta, o que te interessou em Jesus Cristo, o que te interessou nisso, não foram os problemas que você passou. Os problemas que você passou te levaram até ele, te fizeram buscar ele, procurar ele. Mas a partir do momento que você começou a procurar ele, por conta dos seus problemas, por causa das dificuldades, e você começou a conhecer melhor, começou a saber isso.
Aliás, não foi nem bem assim. Porque assim, eu não comecei a buscar, etc. Não. Foi num momento. Um momento. Então não foi assim um. Entendeu?
Não, sim.
Assim, as coisas foram acontecendo e eu comecei a interessar. Não foi assim. Foi um momento. Um momento assim de fazer uma paulada na cabeça e você falando. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, tem dó, tem misericórdia. O que está acontecendo? Aí foi ali. No dia seguinte, 2 dias depois, aliás, foi que a pessoa falou para mim: compra uma Bíblia dele. Não, naquele momento não tinha despertado o interesse, eu só tinha chamado por Deus o que eu estava precisando. Despertou quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, interessei, despertei realmente. Como eu falei para vocês, quando eu falava anjo, eu queria saber o que era anjo. Quando eu falava igreja, eu queria saber o que era igreja. Céu, eu queria saber o que era céu. É assim, foi uma coisa assim, uma loucura.
Irmão, é porque para muitos de nós, não sei se eu entendi, para muitos de nós, a gente está vendo, vai na reunião, mas parece que não desperta esse interesse. Né? E parece que a gente não vai tendo curiosidade de saber as coisas, vai acostumando, vai virando realmente um povo religioso, né?
A religião. Vai ficando uma religião, né?
Hoje é muito mais fácil. Ah, anjo.
É. Pois é, e assim você pensar, querer saber como Deus, né, eu e o Pai somos um. Como? Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como? Isso aí me levava a passar muito tempo, noites, assim, meditando, numa coisinha assim simples. Esses dias agora eu estava assim, de vez em quando aparecem umas coisas assim que eu. Tanto é que vocês veem que a gente vem, às vezes traz uma coisa. Jesus. Eu perguntei, né, Senhor, o Senhor ressuscitou. Onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Aí vem as respostas, vem nas visões. Aí, às vezes eu estou aqui de joelho, eu oro, tal, etc. Aí todo mundo está dentro do salão. Todo mundo está dentro do salão, orando. Para quem que Deus vai responder? Isso. Não teve um dia que eu falei para Raquel, Deus falou com você? Lembra? Hã?
Um dia foi sorte.
Não. Naquele dia, mas é não, às vezes ele fala muito e você nunca observou. Naquele dia você só observou porque eu falei para você que ele falou. E ficou provado. Não ficou provado? A resposta veio e foi para você. Né? Se tiver 10 pessoas, Deus vai responder para quem? Né? Se você perguntar para Deus, insistir, bater e abrir seu coração, buscar e achareis. Bate, né? Quem busca, acha. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. É isso. Por que que lá na missa ninguém? Eu era católico, fiquei um ano e meio na igreja católica. Tentando ser um cristão lá dentro da igreja católica. Era mais fácil para mim. Porque lá já estava tudo arrumado. Já tinha um lugar onde reunir, já tinha o povo, tinha tudo. Mas não pagava nada, não tinha. Eu saía, não dava fechar a porta, ia embora. Mas aonde eu fui ensinar o evangelho? Aonde eu fui ensinar o evangelho que eu tinha visto? Onde é que eu fui ensinar? Não é desfazendo delas, não. Mas eram quatro, né? É. Quatro. Três filhas que ela tinha, três filhas. Não. E ela trabalhava no motel. A dona Jaci trabalhava no motel a noite inteira, todo dia. Ela todo dia trabalhava no motel. Só tinha uma folga por semana. No dia da folga era o dia que a gente ia lá fazer a reunião com ela. Quem que assistia a primeira reunião? Dona Jaci e as três. Era Lázaro, você lembra o nome de uma delas, Lázaro? Hã? É. Fabiana, Roberta. A Fabiana era mais nova, né? Mas não foi assim? Quando a Lázara. Eu levei a Lázara lá na dona Jacê. Primeira reunião que a Lázara assistiu comigo foi na dona Jacê. A primeira reunião que a Lázara assistiu comigo foi na dona Jacê. Amém? Desde aquele tempo eu estou trabalhando para salvar vidas. Para ensinar o caminho ao pecador. Para abrir os olhos dos cegos. Que você está vendo que não é fácil. Bem, Deus falou, vai e abre os olhos desse povo. Depois de muito tempo, Deus falou, né, vai e faz isso. Vai e que você vai que eu vou ser com a tua boca. Você vai. Mas eu tinha que ir. Você vai, eu acreditava que eu tinha que ir. Quando eu li lá, vai e eu vou ser com a tua boca. Eu acreditei. Eu tinha que acreditar, ué. Senão eu não ia. Amém? E eu fui. É. O seu pai mesmo foi. Uma reunião lá no Jaó, lá na casa, uma reunião que seu pai escutou. O que aconteceu com ele? É. Parece que ele ia. Eu não queria de jeito nenhum aparecer nessa reunião. Mas ele foi levado na marra lá. Né? E eles ainda não achavam a casa até que conseguiram achar. Uma reunião que ele assistiu, ele interessou. E a vida dele mudou. A vida dele mudou. A Lázaro, mais o Ramiro, nesse, no dia que eu levei eles lá, nós gastamos uma meia hora lá na casa da Lázaro, mais ou menos, uns 40 minutos, até pôr o Ramiro em pé. O Ramiro estava bebinho. Amém? Teve que tomar um banho, foi lá. Tal, etc. Vamos, arrumamos, ajeitamos. Vamos lá, paciência. Levamos o Ramiro. A família da Lázaro está aí hoje. Amém? Amém, gente. Considerações. Quem quer falar? Está sendo útil para isso, mano. Bom demais, né? Vai, fala.
Som.
Agora.
Eu, no começo da reunião, eu via.
Como?
Eu via.
No começo.
No começo da reunião, eu via que tinha uma cadeirinha de criança, bebezinho, e um idoso.
Um?
Um idoso. Um velhinho.
Eu.
E aí, o senhor explicava que os dois eram. A situação deles era meio que parecida ali, porque o nenenzinho usava fralda e o idoso também. Foi isso. Aí o senhor explicava ali a situação dos dois.
Eu não falei para vocês que... eu não falei para vocês assim que até hoje, Deus fala assim, seja como uma criança. Todo dia é como se você estivesse começando. Todo dia é como se você estivesse começando. Aí você vai ficar idosa, idoso, ensinando aquilo que você está fazendo. Você vai ensinar aquilo que você está fazendo. Então o idoso estava com fralda ensinando a criança a usar o quê? A fralda. Hã? Como que ela tinha que proceder? Então é isso. Eu aqui com vocês, eu não sou nem um pouquinho.
Né?
Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Quando eu leio, eu me coloco nessa situação. Mais alguma coisa?
Eu via um caminho. Ele era estreito. Só que eu vi o pôr do sol.
Tá bom.
Aí eu vi o pôr do sol. Era como se... Como que é? O primeiro. Eu vi uma bicicleta. Eu vi uma pessoa numa bicicleta andando em direção a esse pôr do sol. Aí depois eu via que ele passava por uma moto. Só que ele já levava uma pessoa na garupa. Aí eu vi um carro. Aí ele já levava mais pessoas. Era como se fosse... Na verdade, era aquele carro que, não sei o nome dele, que só tinha 3 pessoas que podiam entrar nele. E aí depois vinha um outro carro que cabia mais gente. Foi isso. Em direção ao pôr do sol.
Como?
Em direção ao pôr do sol.
Pois é. Significa que você começa a andar. Eu lembro quando discerni sonho, discerni visão. Foi uma coisa que eu não tinha. Deus me deu. Porque eu me esforçava para querer entender. Eu me esforçava para poder discernir a visão. Né? Então nós temos coisas que nós precisamos querer. Buscar os melhores dons, desejar os melhores dons. Não ficar só na religião. Vai, vem, vai, vem. Né? Então, você começa. Quando eu ia discernir o sonho, quando eu ia. Eu lembro de falar isso. Se Deus mostrar você numa moto, numa bicicleta, Ele está se referindo à sua vida individual. Se mostrar você numa moto, você já tem como colocar alguém na garupa, porque já vai ser você e mais alguém. Pode ser sua namorada, seu namorado. Você já não está mais só. Quando mostra você um carro, você já discerne como sendo uma família, onde quem dirige não é ninguém, ninguém fica no volante. Normalmente, quando você tem esse sonho, essa visão, no volante não tem ninguém, porque quem dirige é Deus. Mas está lá o pai, a mãe, os filhos. Então a gente começa evangelizando em casa. Jesus, a mãe dele sabia, os irmãos dele sabiam. Ele evangelizava mesmo em casa, orava, fazia cura em casa. Tanto é que a mãe dele, quando falou para ele lá no casamento, que sabia que ele podia fazer. Né? Amém, gente. Está na hora. Valeu. Então, quem quiser, pega a sua cruz.
Eu achei muito interessante, porque depois que o senhor começa a explicar, realmente vai abrindo os nossos olhos, né? E como o senhor começou a falar, é um fundamento que para mim estava passando batido. Porque olhando assim a perspectiva geral, né? Não tem realmente, o homem não tem valor mesmo. E o que está sendo proposto para nós é algo muito precioso, né? Então, às vezes eu fico questionando algumas coisas e eu entendi que o que vai valer mesmo, que vai fazer diferença mesmo, que vai garantir, né, que eu tenha parte no reino de Deus, é o meu esforço, é o meu interesse, né? E eu vou ter que pelejar, sair daqui querendo realmente assim, pelejar e bater nisso, que eu preciso esforçar mais.
Você vai para casa e, ou vai para o travesseiro, sei para onde, você vai pensar. Você vai pensar. Senhor, e eu? Eu quero, eu também quero. Eu quero entender melhor. A gente viajava, conversava dentro do carro, chegava, sempre tinha assunto, a gente ia conversando, voltava conversando. E as pessoas que participavam, elas sempre também acabavam por, que lá tinha mais liberdade de falar, de crescer, de aprender, evoluir. A Raquel mesmo foi uma que ganhou muito. Ela ganhou muito. Não é? Eu até falei com a Priscila hoje, a Elma, falei, reúne vocês duas, ora vocês duas, conversa vocês duas, evangeliza uma a outra, evangeliza uma a outra, né? Quem puder, põe o outro na garupa. Não foi, Priscila? E vocês vão fazer, não vão? E vocês vão fazer, não vão? Pois é. Alguém tem que fazer isso, né, João Pedro? Amém, então? Quem que vai encerrar para nós aí? Então, Luiz? Luiz, quer encerrar para nós? Faz a oração. Faz a oração. Encerra. E aí, se quiser cantar alguma coisa, bem? Amém.
Amém. Amém, Jesus. Senhor, nós realmente reconhecemos que inicialmente em nós não habita bem algum. Na verdade, não temos, Jesus, nenhum valor. E não há ninguém que tenha privilégio em ser homem. Justamente pelo pecado que entrou em nós. Mas nós, graças ao Senhor, tivemos os nossos olhos abertos e um fundamento tão precioso como esse pôde ser lançado. Na verdade, um conhecimento indispensável para nós. E o que nós pedimos para o Senhor é que nós não saiamos daqui do mesmo jeito que nós entramos. Antes, que o Senhor possa despertar a nossa fé, despertar o nosso interesse. Como nós perguntamos, será que é necessário que haja coisas terríveis na nossa vida para nós despertarmos? Mas que não, Senhor, que se o Senhor levantou uma pessoa para nos ajudar, se o sacrifício que o Senhor fez uma só vez foi necessário para que todo homem pudesse se reconciliar com Deus, que o Senhor venha despertar o nosso interesse, que o Senhor venha despertar a nossa fé, acenda as nossas candeias, Jesus. Sim, Jesus, a nossa natureza, ela é contrária ao Senhor, ela realmente, ela não se interessa pelas coisas do alto, mas que o Senhor possa fazer um milagre na nossa alma. Sim, Jesus, assim como o velho e a criança de colo, todos estão na mesma situação, de fralda, mas nós queremos aprender, Jesus, nós queremos sair daqui com
um despertar na nossa alma, de buscar ao Senhor, de querer questionar todas as coisas ao Senhor. Desperta, Senhor. Faz aquilo que não era possível antes do Senhor entrar nas nossas vidas. Mas entra e faz uma transformação, que é nascer em nós um novo homem, um novo ser espiritual que anseia pelas coisas do alto, que tem sede de Deus, que tem sede de aprender com o Senhor. Faz esse milagre na nossa vida, porque nós não queremos, Jesus, perecer antes, queremos adquirir o valor que o Senhor espera que todo homem tenha, que todo homem produza frutos dignos de arrependimento, que todo homem possa, sim, Jesus, se tornar semelhante ao Senhor, que, sim, Jesus, mostrou Deus para o mundo, que também nós viemos a ser semelhantes ao Senhor. Gera a vida em nós, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Faz com que cada irmão que está aqui saia com algo a mais, para que possa buscar ao Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Esse foi o teu preço, teu imenso amor tornou isso possível. Era eu que devia estar ali. Estou em ti e tu estás em mim, mas não vivo eu, Cristo vive em mim. Se a minha vida estiver diante do teu altar, nada nesse mundo irá abalar minha fé, minha fé, minha fé. Meu maior desejo é estar sempre ao teu dispor, vivendo tua vida em mim. Nada mais interessa, nada mais, nada mais. Se a minha vida estiver diante do teu altar, nada nesse mundo irá abalar minha fé, minha fé, minha fé. Meu maior desejo é estar sempre ao teu dispor, nos interessa, nada mais, nada mais. Sim, a minha vida estiver diante do teu altar, nada nesse mundo irá abalar minha fé.